Glória a Deus. Boa noite. Está pronto aí no seu coração? Amém? Glória a Deus. Cristo é nossa Páscoa e tudo mais, né? Nossa vida, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu creio que o Senhor vai continuar nos tocando hoje. Amém? Agora, através da sua palavra. Prepara o seu coração, o seu espírito, para receber aquilo que o Senhor tem para você. Muito importante que a gente receba a palavra do Senhor como palavra do Senhor. Temos que recebê-la como ela é, palavra de Deus para a nossa vida. E quando nós recebemos em fé, nossa vida é transformada. Amém? Cremos que Ele vai nos transformar, nos liberar, abrir o nosso entendimento um pouco mais nesta noite. Tenho uma expectativa para essa noite, de que o Senhor abra os nossos olhos. Amém? Para que possamos ver e para que possamos refletir um pouco mais a glória dele nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Curve a sua cabeça onde você está, sentados mesmo. Feche os teus olhos. Vamos pedir graça ao Senhor. Senhor, obrigado pelo grande privilégio de nos reunirmos em tua presença como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus. Nós reconhecemos a tua mão, reconhecemos que o Senhor tem nos amado, nos conduzido, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas, porque somente por causa do teu amor, da tua misericórdia, da obra de Jesus na cruz do Calvário, é que podemos hoje estar diante da tua presença em pé, Senhor, como filhos. E isto, Senhor, é maravilhoso, grandioso. Isso, Senhor, é muito além, vai muito além do nosso entendimento. Por isso te agradecemos, te louvamos, te adoramos, te reconhecemos. E nesta hora, Senhor, nos rendemos a ti, para que a tua palavra e o teu espírito fale conosco. Sabemos que tu estás aqui, Senhor. Sabemos que todas as vezes que nos reunimos como corpo em tua presença, teu desejo é tocar a nossa vida, para que possamos avançar, para que possamos ser fortalecidos, para que nós possamos ser transformados um pouco mais na tua imagem, no teu padrão. E é isso que nós desejamos nesta noite. Toca-nos, transforma-nos. Senhor, rompe toda dificuldade, toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que nos atrapalha, ó Deus, de te servir e de adorar e de avançar e de realizar aquilo que o Senhor espera que façamos, as obras que já estão prontas desde antes da fundação do mundo, para que andemos nela. Nós queremos, ó Deus, glorificar o teu nome com a nossa vida, com tudo aquilo que fazemos, seja para o teu louvor, seja para a tua glória. Senhor, nós oramos para que cada pessoa aqui seja tocada nesta noite de uma forma especial, pela tua mão, pelo teu poder, pelo teu amor, por tua unção, Senhor. Oramos assim, crendo em fé, já agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 9, onde nós vamos meditar nesta noite. Evangelho de João, no capítulo de número 9. Este é um capítulo que eu particularmente gosto muito. Deus, já há vários anos, tem me falado muitas coisas através dele. E nesta noite vamos meditar mais uma vez nesta passagem, onde Jesus cura um cego, transforma a vida daquele homem completamente, e onde ele nos deixa tantas coisas preciosas para nós que somos a sua igreja, o seu corpo. Amém? Evangelho de João, no capítulo de número 9. Acharam? Amém? Vamos acompanhar a leitura, diz assim a palavra de Deus. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando mendigo, perguntavam, não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam, é ele, e outros, não, não é, mas se parece com ele. E ele dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai a Siloé, lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. Respondeu-lhes ele, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhes perguntaram, é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê? Não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos? Nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, eles disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que foi que te fez, como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vo-lo disse e não atendestes, para que o quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, porém nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisso está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles, tu nasceste todo em pecados e vens nos ensinar a nós e expulsaram-no. Soube Jesus que o haviam expulsado e achando-o, perguntou-lhe, crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é Senhor? Para que nele creia? Disse-lhe Jesus, já ouviste e é ele quem fala contigo. Disse o homem, creio Senhor e o adorou. Prosseguiu então Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe, porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Amém, queridos? Esse capítulo, essa passagem, essa experiência de Jesus fala muito a nossa vida, ao tempo que nós vivemos, porque ele contém algumas lições preciosas a respeito do reino de Deus. Primeira coisa é que Jesus passa e vê um homem, como diz a palavra, cego de nascença, e os discípulos logo foram perguntando, olha, quem pecou? Porque ele está cego. Então, se ele está cego, os discípulos automaticamente pensaram, ora, ele deve estar cego porque alguém cometeu algum pecado, ou ele mesmo, ou os pais. Né? Essa situação de cegueira na vida desse homem, certamente é por causa de algum pecado. E Jesus, contrariando este pensamento, esse raciocínio dos discípulos, disse: não, ele não está cego por causa de nenhum pecado. Nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas ele está nesta condição porque Deus o reservou assim para manifestar nele a glória de Deus. Uma resposta esquisita, né? Espera aí, Deus permitiu que ele ficasse cego até agora para manifestar nele a glória de Deus? Como é que é isso? O que Deus deixou nessa condição? Deus não podia manifestar a glória de outra forma? Mas sabe, amados, tudo que Deus faz, ele faz de uma forma intencional, ele faz de uma forma deliberada, e tudo que está escrito na Bíblia está escrito, e Deus tomou exatamente estas circunstâncias para nos ensinar, para nos mostrar como funciona o reino de Deus. Esse cego, de alguma maneira, representa todos nós, porque todos nós, de alguma forma, temos cegueiras em nossa vida. Pergunta assim para o seu vizinho: você enxerga tudo? Você vê tudo? Você sabe tudo? Porque todos nós temos os nossos pontos cegos, áreas da nossa vida que nós não vemos. E neste caso, ver significa ter revelação, ter entendimento. Ver significa compreender o caminho de Deus. Porque muito mais do que curar a visão física, Deus deseja curar nossa visão espiritual, nossa visão sobre Deus. O que compreendemos sobre o caminho dele, o que nós compreendemos sobre a vontade dele. Então Deus, que faz todas as coisas como ele quer, decidiu manter um homem assim, para através deste homem falar com toda a geração, com toda aquela geração, especialmente a geração dos religiosos, especialmente o grupo dos fariseus. Porque os fariseus eram aqueles que no tempo de Jesus diziam: olha, nós vemos, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o caminho de Deus, nós sabemos o que nós devemos fazer, nós somos mais santos, nós somos melhores do que os outros. Eles achavam que viam. E Jesus, através deste homem, mostrou para todos eles que eles não enxergavam absolutamente nada. De fato, Jesus, através deste homem, estava até julgando os fariseus, trazendo um juízo de Deus sobre eles, porque no final do capítulo, quando nós lemos Jesus dizendo: eu vim a este mundo para que os que não veem vejam, e para que os que veem se tornem cegos, eles começaram a questionar: peraí, ele está falando da gente? Porque eles eram aqueles que viam, que achavam que viam. E Jesus responde para eles assim: olha, se vocês vissem, se vocês fossem cegos, vocês teriam uma oportunidade. Mas como vocês acham que veem, acham que sabem, acham que conhecem tudo, então a cegueira de vocês permanece. Então fala para o seu vizinho assim de novo: todos nós temos nossos pontos cegos. E nós precisamos de unção e de graça para sermos curados das nossas cegueiras. Amém? Ninguém vê tudo, ninguém sabe tudo, ninguém discerne tudo. Nós precisamos do toque do Senhor, da unção do Senhor em nossa vida, nos limpando, nos lavando, transformando a nossa vida. Precisamos. E como Jesus disse no início do capítulo, muitas vezes não tem a ver com o pecado. Ai, de que pecado eu preciso me livrar? Jesus falou: não, ele está cego, mas eu quero manifestar a glória de Deus nele. Deus reservou aquele homem para um tempo específico, para que, no abrir dos seus olhos, toda uma geração, inclusive a dos religiosos, pudessem perceber que Deus é Deus e que Ele opera coisas poderosas e que Ele pode transformar a vida de uma pessoa completamente. Ele foi reservado para aquele tempo. E nós precisamos perceber, queridos, que nós fomos reservados por Deus para este tempo. Amém? E Deus quer abrir mais nossos olhos para que a glória dEle se manifeste em nós e que possamos revelar e manifestar esta glória às pessoas que nos cercam, à nossa geração. Amém? Fomos reservados para esse tempo. E o interessante é que Jesus vai até aquele homem, né? E depois de falar daquela forma com os discípulos, ele diz: importa que nós façamos as obras enquanto é dia, porque vem a noite que, enquanto ninguém pode trabalhar. E Jesus estava dizendo: olha, esse é o momento. Enquanto nós sabemos, temos direção, enquanto é dia, enquanto nós estamos discernindo, enquanto nós estamos enxergando as coisas, é dia, é o momento. Vem a noite depois e nós não vamos trabalhar de noite, nós temos que trabalhar de dia. Fala para o seu vizinho assim: nós vamos trabalhar de dia. Fala para ele assim: e dia significa o período que Deus está falando conosco e nós sabemos o que devemos fazer. Amém? Então isso é dia, segundo a palavra de Deus. Então importa que façamos as obras enquanto é dia. E Jesus também disse mais: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lembra que certa vez ele virou para os discípulos e disse: vós sois a luz do mundo. Então a igreja, neste tempo, é a luz do mundo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Dito isso, Jesus o que é que fez? Cuspiu no chão, pegou terra, fez um lodo e colocou nos olhos daquele homem. Uma coisa absolutamente incomum e estranha. Pegar terra, cuspir na terra e colocar terra nos olhos daquele homem. Muito estranho esta ação de Jesus. Mas lembra que todas as coisas são deliberadas e intencionais. E como o pastor Christian estava falando aqui, a Bíblia é muito simbólica, né? E a gente fica olhando para estas coisas, imaginando a pesquisando a simbologia bíblica. E obviamente terra, coisas da terra, coisas terrenas, significam e apontam para as coisas do mundo. Certa vez Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos porque os pés deles estavam cheios de terra. E Jesus falou para os discípulos: olha, vocês estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado para vocês, mas vocês precisam lavar os pés de vocês. E então Jesus pega e lava os pés de todos os discípulos. E ele foi lavar o pé de Pedro. Pedro falou: não, meu pé não, Senhor, eu que tinha que estar lavando o seu pé. E Jesus falou: se você não permitir que eu te lave, você não tem parte comigo. Pedro falou: então lava o corpo todo. Jesus falou: o corpo todo não precisa. Precisa lavar só o pé, porque é o pé que tem contato com a terra, o pé que tem contato com o mundo. Por que que Jesus Cristo fez aquilo? Ora, duas implicações. A primeira é que nós temos que servir uns aos outros. A segunda é que, mesmo tendo sido lavados pela palavra de Deus, temos recebido salvação, nós precisamos continuar frequentemente sendo limpos, né? Porque nós estamos num mundo. E a poeira desse mundo, as contaminações desse mundo vêm e grudam em nossa vida. Então, constantemente, nós precisamos buscar a Deus e buscar ser lavados pela palavra, pela verdade do Senhor, nos manter limpos o tempo todo. Então, não é lavar uma vez só a vida. É se lava uma vez e ato contínuo. Você continua se lavando, lavando, se mantendo limpo para o Senhor até o final. Amém? Então terra aponta para as coisas do mundo, para as coisas terrenas. E aí precisa se lavar. Se o pé está sujo, lave o pé. Se os olhos estão sujos de terra, vai em Siloé. Amém? Fala para o seu vizinho, se o pé está sujo, lava o pé. Se o olho está sujo, vai em Siloé. Eu creio, particularmente, que Jesus colocou terra nos olhos deste cego para dizer para ele o seguinte, vai ter um tempo, e isso que eu estou fazendo com você agora, vai ser ampliado depois na igreja. Jesus estava dizendo, vai ter um tempo em que pessoas que Deus reservou para manifestar nelas a glória dele, serão lavadas de todas as coisas do mundo, e elas vão manifestar a glória de Deus. Amém, queridos? Você se sente assim? Pergunta ao seu vizinho, você é um desses? Então deixa o Senhor te lavar. Amém? Glória a Deus. E veja que Jesus, diferente da maioria dos seus milagres, ele não curou esse homem diretamente. Ele falou assim, olha, depois que ele cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos dele, diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Você vai se lavar em outro lugar. Puxa, mas Jesus estava ali. Jesus não podia simplesmente impor as mãos, liberar uma palavra, tocar nos olhos daquele cego e curá-lo. Podia. Mas todas as coisas que Deus faz, ele faz com um sentido, ele faz com uma intenção. E Jesus queria mostrar, através disso, que algumas áreas da nossa vida que vão ser transformadas, que vão ser restauradas, que vão ser curadas, nós, de fato, precisamos depender de outras pessoas. Fala para o seu irmão assim, nós dependemos uns dos outros. Amém? Dependemos uns dos outros. E então, esse tanque de Siloé, essas águas de Siloé, aponta para um tipo de unção. É uma unção, é uma graça. São águas que limpam a nossa vida, que vêm através de pessoas que Deus a nós enviou. Fala para o seu vizinho, Deus envia pessoas para a nossa vida. Fala para ele assim, como é importante nós reconhecermos que essas pessoas são enviadas do Senhor. Amém, queridos? É muito importante, porque quando nós reconhecemos que pessoas são enviadas pelo Senhor para tocar a nossa vida, e nós recebemos estas pessoas na condição delas, quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe o galardão do justo. Coisas que Jesus ensinou. Ele disse, vou enviar pessoas. Siloé significa enviado. Significa enviado. Não era, Jesus não estava se referindo apenas a um tanque de água física. Naqueles dias de Jesus, realmente era um tanque. Inclusive, tem o lugar até hoje lá desse tanque, lá em Israel. Mas muito mais do que isso, Jesus estava demonstrando o seguinte. Existem pessoas que eu vou enviar. E como é importante reconhecer pessoas que Deus envia à nossa vida, porque essas pessoas carregam coisas que nós precisamos. Essas pessoas carregam palavra, direção, graça, unção, sabedoria, e elas vão transferir, vão tocar a nossa vida, e os nossos olhos vão se abrir. Quem anda sozinho, quem anda isolado, quem despreza relacionamentos, não consegue ver, fica limitado. Porque ninguém tem tudo o que precisa. Amém? Fala para o seu vizinho, ninguém tem tudo o que precisa. Fala assim, não tem jeito. No reino de Deus, ninguém é autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos considerar os outros até maiores do que nós mesmos. Amém? O reino de Deus funciona assim. Quando a gente se rende, quando a gente fala, puxa, aquela pessoa carrega algo tão precioso para a minha vida, então Eu me rendo, eu me submeto, eu recebo o que da parte de Deus vem através daquela pessoa. Não é que a pessoa tenha uma importância em si, ninguém é mais importante que ninguém no reino de Deus. E ninguém é diferente no reino de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Não é a pessoa em si, mas é o que ela carrega. Amém? Tesouros em vaso de barro. Fala para o seu irmão aí, você é um vaso de barro. Né? Fala assim, apenas barro. E se você quiser agradar, fala assim, mas eu acho que é um barrinho de boa qualidade até. Então, beleza. Fala assim, mas o importante é o tesouro que você carrega. Amém? Se você tem Jesus, se você tem a palavra, se você tem a vida de Deus e tem permitido que esse tesouro apareça através da tua vida, então o importante é isso. Não a pessoa em si, mas o que ela carrega. E quando a gente reconhece que alguém é enviado a nós e que tem algo de Deus, tem uma unção de Deus, tem uma carga de Deus, tem vida de Deus, então nós recebemos aquela pessoa como o próprio Senhor em nossa vida. E os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos. Sabe, a igreja cada vez mais vai entender esse sentido de corpo, esse sentido de unidade, esse sentido de comunhão, porque só em comunhão é que nós podemos funcionar bem. Nós precisamos entender esse segredo das juntas, né? Juntas e medulas, como Efésios fala, da qual todo corpo bem ligado, bem conectado, pelo auxílio de todas as juntas, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Juntas são aquelas coisas que ligam as partes. Então nós precisamos entender esse sentido de comunhão, esse sentido de relacionamento, como é importante nós identificarmos no espírito, não na carne, nem nas emoções, mas no espírito, pessoas que Deus usa para tocar nossa vida, para abrir os nossos olhos, para nos mostrar novos caminhos, novos horizontes. Por quê? Porque elas carregam unção de Deus. Então nós recebemos daqui, recebemos dali, e junta tudo, e nossa vida então fica plena, completa, nós ficamos realmente preparados para cumprir o que Deus determinou para que cumpríssemos. Amém, queridos? Aleluia. Jesus não curou aquele homem diretamente para demonstrar que nós devemos ser interdependentes, dependentes uns dos outros. Fala para o seu irmão aí, Deus vai enviar gente para a sua vida. Fique esperto com essas pessoas. Amém? Fala assim, fique esperto. Receba no teu espírito, né? Esteja aberto, receba o que elas têm para a sua vida, porque se você receber da forma certa, cada dia você fica melhor, você recebe a unção que elas carregam, né? Porque essa coisa de unção não é para, Deus não dá unção para alguém, para a unção ficar com ele, Deus dá unção para ele multiplicar. Amém? Toda a graça, todo dom, todo talento, toda habilidade é para ser multiplicado em nossa vida. É para os outros. É para os outros. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, o que você recebeu de mim, viu e ouviu da minha parte, eu transferi para você, agora transfere para outros. Então cada dia mais a igreja vai entender a necessidade de ter esse sentido de corpo, de interdependência, de receber no espírito uns dos outros, e assim os nossos olhos vão sendo abertos e aqueles pontos cegos da nossa vida vão sendo tocados e vão sendo curados, e a gente vai enxergando mais e mais e mais e mais. Amém? Aquele cego foi obediente a Jesus. Ele recebeu aquele lodo nos olhos, e certamente ele ficou muito incomodado com isso. Não é? Alguém aqui já teve barro no olho? Teve alguma situação assim? Deve ser muito incômodo, né? Já, né? Alguns já. Às vezes brincando, né? De guerrinha. Ninguém fez isso, né? Brincar de guerrinha de barro. Pega bem no olho, pensa. Além de doer, dá um desespero, né? Para tirar logo o barro dos olhos. Então, barro no olho é incômodo. E eu fico pensando assim, né? O cara, Jesus, enchendo de terra o olho dele. Falou, agora você vai se lavar. Ele, eu quero, eu preciso. Onde é que eu me lavo? Fala para o seu irmão assim, às vezes o Senhor nos incomoda com algumas coisas. Pergunta para ele assim, tem sido incomodado por alguma coisa? Porque uma coisa é não enxergar, outra coisa é estar acomodado na cegueira, né? Não, está tudo bem e tal. Aí ele vem e coloca um incômodo para a gente se lavar. É Deus falando, essa situação precisa ser mudada. Essa situação precisa ser transformada na sua vida. Chega um momento que não dá para ficar mais tranquilo. Porque ele vai incomodando. Porque ele fez um caminho. E ele vai nos pressionar para que andemos no caminho que ele fez para nós. Ele vai nos incomodar para que andemos no caminho que ele preparou para nós. Amém? Então fala para o seu irmão, não estranha não, se ele colocou a barra nos teus olhos e deu uma vontade desesperada de se lavar, é Deus. Amém? É Deus, é Deus. Por quê? Porque ele quer mudar muitas coisas em nossa vida. Tem áreas que realmente mendigamos. Existem áreas que nós mendigamos. De repente, uma outra área, tranquila. Tudo bem, tudo flui. Mas nessa aqui, tudo é difícil. Né? Nessa aqui eu tenho que lutar para conseguir uma moedinha. Enquanto nessa outra eu ganho muito. Flui muito, mas nessa área aqui é tão complicado. E eu sinto que eu preciso mudar. Sinto que precisa romper. Irmãos, receba isso no teu espírito. Deus não quer que mendiguemos em nada. Em nada. Em absolutamente nada. O reino de Deus é um reino de abundância. Amém? Você recebe isso? O homem, porque era cego, não via, não discernia, não enxergava, não entendia nada, não conseguia andar, correr, fazer as coisas, ele mendigava. Mendigava. E quando nós não vemos, quando nós não temos discernimento, quando nós não podemos avançar, correr, fluir em determinada área também, é tão difícil. Parece que a gente anda mendigando, né? Lutando por algumas migalhas, enquanto que no reino de Deus tem em abundância. E a gente fica em crise. Por que é que não flui? Por que é que não flui? Por que é que não flui? Deus diz assim, porque eu quis fazer algo diferente na sua vida, eu quero revelar a minha glória nessa área aí. Então, eu fechei a torneira nessa área para revelar a minha glória. Às vezes Deus faz assim, coisas que a gente não entende. Por exemplo, no tempo dos patriarcas, patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. As mulheres, a mulher de Abraão, Sara, estéril. As outras mulheres davam à luz, ela não conseguia ter filhos. A mulher de Isaac, Rebeca, estéril. As outras mulheres conseguiam ter filhos, ela não conseguia ter filhos. A mulher de Jacó, Raquel, estéril, não conseguia ter filhos. Ora, por que isso aconteceu com todas as mulheres dos patriarcas? Porque Deus quis. Porque Deus decidiu dizer o seguinte, o que eu vou gerar nelas é para minha glória. Amém? Só estou dando exemplo, esse exemplo paralelo para demonstrar o seguinte, às vezes, alguma área em nossa vida, Deus fala, eu fechei a torneira. Que isso não vai ser comum, vai ser glorioso. Recebe isso? Amém? E a gente fala, Deus, mas parece que dá certo, todo mundo é tão tranquilo nessa área aqui comigo, eu clamo e estou aqui na tua presença e não vai, eu não sei, é difícil. E Deus fala, aham. Senhor, que pecado? Ele disse, nenhum. Meus pais, será que pecaram? Eu já repreendi, já quebrei, já anulei, já mandei embora, já fiz tudo. Passei óleo em cima, pisei 7 vezes. E não... Quem é que pecou? Foram os meus pais? Ou eu? Alguma geração? E Deus fala, não. Isso aí eu reservei para a minha glória. É porque eu vou fazer diferente. É porque isso na sua vida vai ser glorioso. E eu quis que fosse assim, porque Ele é Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Tudo que Deus faz, Ele faz de uma maneira perfeita. O caminho que Ele preparou para nós é perfeito. A gente só precisa se entregar na mão dEle e confiar nele de todo o nosso coração. Então tem um povo que Deus reservou neste tempo. Amém? Somos o povo de Deus para revelar a sua glória. E a gente precisa reconhecer que tem áreas da nossa vida que são áreas cegas, difíceis. E que de repente a gente precisa ser tocado por uma unção de Deus que vai mudar isso. Senhor, o que é que eu faço? Onde eu vou? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e viu. É muito interessante quando esse cego, ao ser perguntado pelas pessoas, pelos fariseus, ele foi interrogado de tudo quanto é jeito. O que, que aconteceu com você? Como é que você abriu os olhos? Por que você está tão diferente agora? O que, que aconteceu? Ele falou, olha, aconteceu assim. Ele colocou terra nos meus olhos, mandou eu me lavar. Eu fui, me lavei e fiquei vendo. Tum, simples. Não, conta direito esse negócio. Eu fico imaginando as pessoas, né? E eles perguntaram várias vezes para ele, conta direito, não, explica com detalhes, como foi? E ele dizia, foi assim. Ele pôs terra nos meus olhos e falou, vai lá e se lava. Eu fui, me lavei e vi. E na cabeça de muita gente falaram, não, tem alguma coisa que não está... tinha que ser muito mais... glorioso, esplendoroso, rico em detalhes e tal. Como assim? Eu fui lá, me lavei e vi. É assim. As coisas de Deus são simplesmente poderosas e poderosas de forma simples em nossa vida. Deus nos toca e nos transforma. Eu fui, Ele me tocou e fui transformado e tudo mudou. Tudo mudou. Tudo vai mudar. A primeira coisa que muda na vida deste homem que era cego, que agora ele via, é que ele nunca mais mendigou. Nunca mais. Nunca mais precisou mendigar. Nesse tempo, Deus tem reservado uma unção para a igreja, e nessa área que é tão difícil na sua vida, você nunca mas vai mendigar. Amém? Não vão mendigar absolutamente nada. Não vão mendigar revelação, direção, poder, unção, amor, seja o que for. Seja o que for. Nunca mais mendigou. Aleluia. Profetiza para alguém que está aí perto de você. Fala assim, eu declaro que você vai ser tocado pela unção de Deus nesse tempo. Amém? E essa área difícil da sua vida, você nunca mais vai mendigar. O que tem pouquinho agora vai ter em abundância. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Recebe isso em nome de Jesus. Vai ter em abundância. Vai ter em abundância. Vai ter em abundância. Porque às vezes... parece que tem certas áreas da nossa vida que passam secas tanto tempo que a gente já se acostuma e fala, acho que vai ser assim mesmo. Acho que Deus é quem quis assim e vou convivendo com isso e tal. Não, eu digo para você, vai ter em abundância. Você nem vai precisar se preocupar com isso. Vai ter em abundância. Ele nunca mais mendigou. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Outra coisa poderosa... é que este homem, ele passou a ter um entendimento a respeito de Jesus. De um momento para o outro, ele já tinha um entendimento muito, muito além do que todos os religiosos da sua época. Porque ele já reconhecia Jesus como profeta. Ele já sabia que Jesus era profeta. Ele, de alguma forma... recebeu este entendimento. recebeu esta carga profética, tocou essa carga profética na vida de Jesus. Ele entrou nessa dimensão profética. Quando perguntaram para ele, o que, que você fala sobre este homem? Ele não ficou pensando assim, bom, eu acho, não, ele disse, ele é profeta. Ele já sabia. E sabe quando nós somos tocados pela unção de Deus? Por essa unção que abre os nossos olhos, que transforma a nossa vida, que faz com que a gente nunca mendigue mais, a gente entra e toca nessa dimensão profética de Jesus. E o que é tocar numa dimensão profética? É você receber visão para o futuro. Andar de uma forma profética é você ter direção e visão para o futuro. Ou seja, você não anda mais pelas circunstâncias. Você não anda mais por aquilo que você vê, você anda por aquilo que você crê. Realmente, as circunstâncias que envolvem a nossa vida nem têm tanta importância, que não importa mais o que nós vemos, agora importa o que nós cremos. E aquilo que nós cremos, nós temos absoluta certeza que se manifestará, que será assim. É uma vida diferente. Você anda cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, mas você já sabe. Você, a sua vida, o seu coração já está no que Deus está fazendo e vai fazer lá na frente. Você já sabe. Você já sabe, é até difícil explicar. Mas isso é o cerne, é o coração, é o espírito da fé. A Bíblia diz assim, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, anda vendo o futuro, crendo nas coisas que Deus já fez e vai e já existem, já é uma realidade, só não manifestou, só não veio a evidência, não está visível ainda, não podemos tocar, mas a pessoa já sabe, já existe, já é real. Dentro de você já é real, no seu espírito já é real. Uma pessoa profética é assim, uma igreja profética é assim. E uma igreja, uma pessoa profética, ela fala do que é a realidade no espírito dela. Ela não é influenciada por aquilo que os seus olhos veem, ou por aquilo que ela ouve, ou pelas circunstâncias. De fato, a realidade para uma pessoa não é o que ela vê, é o que está dentro dela como fato. Aquilo que o Espírito Santo já revelou, aquilo que está já seguro, arraigado no coração dela. Então ela é uma pessoa profética, porque ela já vê o futuro. Ela já sabe o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Ela sabe o caminho do Senhor. E ela sabe que nada e ninguém pode impedir este caminho, esta realidade. Amém? Uma pessoa que anda por vista é diferente. A pessoa anda assim, o que está acontecendo hoje? O que vai acontecer amanhã? E agora? Quais são as notícias? Então ela é influenciada por aquilo que ela ouve, ela é influenciada por aquilo que ela vê, ela é influenciada pelas circunstâncias, pelo mundo, pelas oscilações da vida e de tudo que acontece ao redor dela, ela está sempre preocupada e tal. Uma pessoa que é profética nunca se abala. Por quê? Porque não importa. Não importa o que aconteça em termos de circunstância, importa o que é real dentro dela. E ela sabe que o caminho do Senhor é que vai prevalecer, e que as obras do Senhor é que vão prevalecer, e que as coisas de Deus é que vão prevalecer. Então ela não é abalada, ela não fica abatida, ela não fica desnorteada. Ela está firme, segura, como o Monte do Sião, porque ela confia no Senhor, né? O Monte do Sião. Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, queridos? Então ele toca numa dimensão profética, aquele homem. E os que são tocados, transformados e lavados pelo Senhor também. Ele passa a ter uma simplicidade. A palavra, a linguagem, a pregação dele era algo absolutamente simples que tinha a ver com a experiência dele. Qual era a experiência daquele homem? Se resumia numa frase, eu era cego, agora eu vejo. O que você tem para falar para o mundo? Eu tenho para falar isso aí, eu era cego, e agora eu vejo. Ele me abriu os olhos e eu posso ver. Aleluia. Isso já estava muito além da religiosidade que ele estava inserido. Porque veja, os fariseus disseram assim: olha, se alguém disser que Jesus é o Cristo, está expulso da sinagoga, está expulso da nossa presença. Os pais daquele moço ficaram com medo. Eles não queriam nem apoiar o filho. Eles falaram: não, ele fale por si mesmo. Porque eles estavam todos com medo da religiosidade. Aquele moço não tinha mais medo de nada. Afinal, quem era cego e agora vê, está no lucro. Não está? Não é? Está no muito lucro. Era cego, agora eu vejo. Que é que eu estou preocupado com religião e com tantas outras coisas que não tem vida, que não tem poder de Deus, que não tem a graça de Deus? Eu não me preocupo mais com nada disso. Eu só sei o seguinte: minha vida foi transformada. Eu era cego e agora eu vejo. E ele é chamado na sinagoga e de repente ele é interrogado de novo e de novo e de novo. E eles falaram: mas sabe, esse Jesus aí nós não sabemos de onde ele é. Ele diz: olha, aí é que está a maravilha, vocês nem sabem de onde ele é. Mas é o seguinte, Deus ouve a este homem e ele me abriu os olhos, ele tocou a minha vida e tal. Quando ele percebe, ele já estava ensinando. Quando ele percebe, ele já estava ensinando aquelas pessoas. Ensinando os doutores da lei, sem perceber. Naturalmente, amados, a igreja dos últimos dias vai ser assim. A igreja vai viver por realidade, não por religiosidade. Então não adianta uma pessoa falar: sabe, eu tenho 30 anos de igreja, e eu já fiz tantos cursos, e eu estudei isso e aquilo, eu sei o hebraico, o aramaico, o jebusaico, o farisaico, e várias línguas, e eu tenho experiência com isso, e eu tenho experiência com aquilo, e eu sei falar, e eu sei orar, e eu conheço sobre muitos assuntos teológicos, profundos. Bobagem. A igreja dos últimos dias não vai mais importar com isso. Só importa uma coisa: se você era cego e se agora você está vendo. Que é isso que vai tocar o mundo. É isso que vai tocar o mundo. Não adianta as pessoas acharem que sem realidade, por conta de outras questões que elas julgam importantes, né, que podem até ter o seu grau de importância. Estudar é importante, conhecer é importante, claro, tudo é importante, mas o que é fundamental? Vida de Deus. Tem que ter vida de Deus. Se não tem vida de Deus, nada disso adianta. E quem tem vida de Deus, certamente Deus vai colocar à frente de outras pessoas para ensinar, para falar, para ter uma mensagem na boca e no coração. Qual é a mensagem? Eu era cego, agora eu vejo. Ele tocou a minha vida, eu sei que ele é de Deus. Eu sei que ele é profeta, eu sei que ele é Jesus. Eu sei que ele é o rei, eu sei que ele é o Senhor dos senhores. E ele tocou a minha vida. Não sei de muitas outras coisas, mas eu sei disso. Eu fui transformado e agora eu me converti na mensagem. Amém? Fala para o seu vizinho: Deus vai converter a tua vida numa mensagem. Fala assim: é a sua vida que vai falar, não as palavras. Fala para o seu vizinho de novo: vida primeiro, palavra depois. Amém? Fala assim: primeiro você fala com a vida, com testemunho, depois você tenta explicar alguma coisa, se der. E se precisar. Que às vezes nem precisa. Né? Quero suscitar o teu espírito, desafiar o teu espírito. Você vai ser tocado, tão tocado pelo poder de Deus, você vai chegar na frente de algumas pessoas para ensinar e vai dizer para elas: boa noite. Então, é isso. E as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Recebe isso? Aleluia. E se alguém pedir, você explica depois. Mas você vai dizer, então, eu sou a mensagem. Eu me tornei a mensagem. Porque se eu estou aqui, é porque ele mudou a minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era coxo, agora eu ando. Eu era surdo, agora eu ouço. Eu não entendia nada, agora eu entendo. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. E mesmo que eu não conheça ainda tanta coisa dele, eu já conheço isso. Ele muda. Ele é real. Ele está vivo. Ele habita em mim. É isso aí. Você se transforma na mensagem. Carta viva. Amém? Para ser lida pelas pessoas. Testemunho vivo. Para ser lido pelas pessoas. As palavras serão secundárias. Porque sem a vida, sem experiência, sem testemunho, não adianta. Os fariseus tinham tudo isso. Tinham tanto conhecimento. Tinham tanta palavra, tanta profundidade, mas não adiantava nada. Eles estavam absolutamente cegos para a presença do Senhor no meio deles. Eles rejeitaram a Jesus. E o cego enxergou. E eles ficaram cegos. A cura daquele cego revelou, expôs, manifestou a cegueira dos fariseus. A igreja, nos últimos dias, vai estar cheia de cegos assim, transformados pelo poder de Deus. E estes cegos, que agora vêm, vão expor, vão revelar a cegueira, o farisaísmo de muitos outros. De muitos outros. Porque não adianta ter a teoria, não é? Letra sem espírito mata, não é? A letra mata. O espírito é o que vivifica. Amém? Amém, queridos? Então, o que eu quero dizer para você, fundamentalmente, é que nesse tempo, de uma forma muito simples, não é? Porque às vezes a gente espera, uau, que tantas coisas aconteçam e que tudo se abale primeiro, mas de uma forma muito simples e real, tem uma graça, tem uma unção que toca a nossa vida, que abre os nossos olhos, que nos transforma, que nos permite ver, que nos faz enxergar e que muda tudo em nossa vida. Amém? Se a gente simplesmente obedecer. Onde é que eu vou? Vai em Siloé. Vai em Siloé. Como Siloé? Onde é que é esse lugar? Naquele tempo era um lugar físico. No nosso tempo são pessoas, unções, que são enviadas a nós. Siloé significa enviado. E quando nós reconhecemos essas pessoas, simplesmente, quando nós reconhecemos essas unções, simplesmente a gente se permite ser tocado. A gente abre o coração para ser lavado, para ser transformado. E a nossa vida muda. Aquilo, aquelas áreas em que a gente era cego, nós passamos a ver. E tudo mudou na vida daquele cego. Ele saiu daquele meio, daquele espírito, daquele contexto de religiosidade onde ele estava inserido antes, até porque ele foi expulso, né, também. Os fariseus disseram, não, não vai ficar com a gente não, você é uma pessoa esquisita, estranha. E Jesus foi lá encontrar com ele novamente. E agora Jesus não se aproxima dele dizendo, eu sou profeta. Porque Jesus poderia se aproximar daquele homem com base nisso. Jesus podia dizer, olha, eu sei que você me reconhece como profeta, eu sei que você tem revelação sobre a unção profética na minha vida, eu sei que você tocou a dimensão profética na minha vida, eu quero dizer que é isso mesmo, estou aqui para confirmar, estou aqui para dizer que essa unção profética vai mudar a sua vida. Jesus não se aproxima agora dele assim, mas se aproxima com uma outra base, com uma outra característica. Jesus se aproxima dele e diz assim, você crê no Filho do Homem? Uau! Você crê no Filho do Homem? E ele nem sabia quem era. Talvez ele nem soubesse o que é isso. Mas ele estava tão aberto para Jesus que ele falou, Jesus, o que é? Quem é? Para que eu creia, para que eu adore. Como é que é isso? E Jesus falou, sou eu. Eu sou o Filho do Homem. Eu, que falo contigo. E ele falou, eu creio, Senhor. Ele recebe agora um outro toque. Ele toca agora uma outra dimensão, a dimensão de Filho do Homem. O que significa isso para nós? Reconhecer Jesus como Filho do Homem é reconhecer a humanidade de Jesus. Que Jesus, ele é 100% Deus e também é 100% homem. Já ouviu falar sobre essa doutrina tão antiga e talvez tão importante para os dias de hoje? Jesus é Deus e Jesus também é homem. É claro que ele não veio aqui na terra como Deus. O que ele fez como homem, cheio do Espírito Santo. Mas ele era Deus. E é muito importante nós reconhecermos que Jesus é Deus. Porque Jesus não é como os outros homens. Outros homens nasceram, morreram e continuaram mortos. Jesus é Deus. Ele é Emmanuel em nosso meio. É Deus conosco. Ele é Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então, quando nós adoramos a Jesus, nós estamos adorando o próprio Deus. Amém? Assim como nós adoramos o Espírito Santo, também estamos adorando o próprio Deus. Então, Jesus Cristo é Deus. E eu estou enfatizando isso, porque nos últimos dias também isso vai ser negado, que Jesus não é Deus coisa nenhuma, que ele foi um homem, até um homem legal, um homem especial, que fez coisas boas e depois, coitadinho, mataram ele. Não, não, não. Isso é mentira do diabo. Jesus é Deus. E ninguém matou Jesus, ele deu a sua própria vida, porque ele disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Ele veio para isso mesmo. E no Evangelho de João ele diz, o que é que eu vou fazer? Vou pedir para o Pai me livrar desta hora? Ele falou, não, para esta hora eu vim para cumprir esse papel, para morrer pelos pecados da humanidade. Então, Jesus é Deus, deixou a sua glória, veio a este mundo. Então Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Por que que Jesus é homem? Ele é homem para se identificar conosco. Para se identificar comigo e com você. Ele é homem para ter compaixão da humanidade. Ele veio como homem para vencer como homem e mostrar que nós também podemos vencer o mundo. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, já pensou se Jesus dissesse isso como Deus? Olha, fica firme aí, porque eu venci o mundo como Deus, tá? Agora vocês que são humanos, tenta, não sei se vocês vão conseguir. Pensou se ele dissesse isso? Não. Disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque estava dizendo, eu venci como homem. Eu venci o pecado, eu venci as tentações, eu venci as dificuldades. Agora, a Bíblia também diz em Hebreus que a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas. Fala para o seu vizinho assim, sabe essas áreas em que você é tentado? Fala assim, então, essas aí. E mais aquelas outras. Agora olha para ele e pergunta assim, ou não é? É. Fala assim, então, Jesus venceu todas elas. E ele foi tentado também, como homem, não como Deus. E como homem, ele venceu as tentações, para que nós pudéssemos vencer também. fala assim, e ele se identifica conosco. Quando a gente passa uma dificuldade, quando a gente está no meio da pressão, ele sabe o que é isso, porque ele já passou. Então ele pode se identificar conosco. Fala assim, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, das nossas debilidades, porque ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é. Amém? Então Jesus, ele tem compaixão da gente, ele tem compaixão do ser humano, ele tem afinidade, ele tem misericórdia. Por quê? Porque ele é homem. Ele é filho do homem. Ele não chegou aqui como Deus, com o poder de Deus, com os atributos de Deus, com a força de Deus e passeou pela terra. Não. Ele sendo Deus, como diz lá em Filipenses, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se como homem. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então ele andou aqui na terra como homem, ele é filho do homem. Então quando Jesus disse para aquele cego, você crê no filho do homem? E ele disse, Senhor, quem é para que eu creia? E Jesus disse, sou eu, e ele o adorou. Aquele cego recebe uma nova graça, uma nova unção. Ele toca numa outra dimensão da pessoa de Jesus. Jesus é tão grande que ele tem vários aspectos, eu gosto de chamar assim, de várias dimensões. Talvez tenha um período da vida da gente que a gente se relaciona com Jesus como Deus. E nós enxergamos Jesus como Deus. E adoramos Ele como Deus. E a nossa relação é entre nós e Deus. Mas chega um outro momento que também a gente é tocado, e Deus preparou isso para nós através de Cristo, por essa unção ou por essa dimensão do Filho do Homem. Por essa característica de Jesus, por essa humanidade de Jesus. E essa humanidade de Jesus fala de amor pelas pessoas, pelo próximo. Fala de compaixão. Fala de misericórdia. Fala de bondade. Fala de benignidade. Fala de longanimidade. Fala de reconhecer Jesus nos outros, no próximo. A gente precisa ser tocado por isso também, amém? Fala para o seu vizinho. Tem pessoas que só se relacionam com Deus. Mas se ficar assim a vida inteira, talvez fique até com o coração endurecido para o próximo. E nós não podemos ter um coração assim. Jesus é Deus, mas ele também é filho do homem. E quando a gente entende Jesus assim, a gente começa a ter uma visão diferente da vida, do mundo, das pessoas. A gente começa a ter a visão que Jesus tem sobre as pessoas. Jesus ama as pessoas. Amém? Fala para o seu irmão aí, Jesus ama as pessoas. Pode dizer de novo, ele ama as pessoas. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Talvez a gente tenha dificuldade de amar, né? É aquele cara todo torto ali, vai para o inferno também, ele vai ver só. Para ele está reservado o lago do fogo, vai ficar ardendo lá a eternidade. Eu vou estar no céu, graças a Deus, comendo uva, tocando harpa, escorregando no mar de cristal, vendo as pérolas enormes, você vai queimar no fogo, seu maldito. Não tem a unção do Filho do Homem. Não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem amor, nem longanimidade. Mas Jesus, quando olhava para as pessoas, se movia por compaixão. Sabia, entendia se identificava, tinha amor, se doava, enxergava as pessoas como imagem e semelhança de Deus, não fazia acepção. Sabe, essa unção do Filho do Homem é poderosa. Essa dimensão de conhecer Jesus como Filho do Homem é poderosa. Esta visão, essa transformação que nós recebemos em nosso coração, de compreender que Jesus é Filho do Homem, muda a nossa vida, muda a nossa relação com as pessoas e nos leva para um nível diferente de adoração. Aquele homem, depois que ele entendeu que Jesus era o Filho do Homem, ele adorou a Jesus. Pergunta para o seu irmão assim, como será que foi essa adoração? Sabe, amados, penso que quando a gente toca essa dimensão, o nosso coração queima por Deus, nossa adoração queima por Deus, mas o nosso coração também queima pelas pessoas. Amém? Queima pelas pessoas, para que elas conheçam a verdade, para que elas andem na luz. A gente se identifica com a dor, com o sofrimento, com as lutas, com as necessidades. Não estou falando aqui de uma forma emocional, mas no espírito. Nós olhamos para as pessoas e amamos as pessoas. A gente passa a ter a visão que Deus tem sobre as pessoas. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo é libertador. Os fariseus não amavam as pessoas. Ao contrário, colocavam peso, jugo sobre elas o tempo todo. Julgavam as pessoas o tempo todo. Jesus não. Jesus falou, se alguém não ouve a minha palavra, eu nem julgo, porque a própria palavra que eu tenho falado vai julgar essa pessoa no último dia. Mas Jesus se movia de íntima compaixão. Então, querido, quero encorajar você nessa noite, de uma forma simples, adorar a Deus e receber uma nova unção sobre a tua vida. Amém? Recebe isso daquele que vive. Tem uma água de Deus aqui nesse lugar, enviada para nós. E nós não podemos perder isso. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. E vamos beber dessa água, vamos mergulhar nessa água. Eu quero te encorajar, nesse próximo momento de adoração que nós vamos ter aqui, a dizer assim, Senhor, em fé, eu quero lavar dos meus olhos toda a terra, que representa as coisas do mundo, que me encegam, que me incomodam. Eu quero lavar os meus olhos nessa água, nessa unção, nessa graça que o Senhor tem preparado para mim nessa noite. Deus preparou para você, de uma forma simples. Você vai dizer, olha, eu me lavei e eu vejo. Agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu compreendo, agora eu sou livre, agora eu não mendigo mais, agora eu posso adorar num nível diferente, agora a minha vida é uma vida profética. Eu não ando mais preocupado com as circunstâncias. Eu já sei o que é importante para mim, o que é vida para mim, são as realidades que já estão no meu espírito. Isso é imutável. Ninguém pode me tirar, ninguém pode mudar isso. Ninguém pode roubar isso de mim, nada. O que é que pode me tirar isso? Absolutamente nada. Porque eu sei, já está em mim, eu vivo pelo que eu creio, não por aquilo que eu vejo. Amém? Talvez o Espírito Santo está falando com você sobre algumas áreas específicas da sua vida que por muito tempo você tem orado e dito assim, Senhor, eu preciso mudar isso. Eu quero mudar isso. Essa área difícil, essa área travada, essa área onde eu sou, não tenho visão, não tenho direção, ando cego. Eu preciso transformar isso. Parece ser tão difícil. Por que que isso é assim? Por que que isso me limita? Por que que isso me paralisa muitas vezes? Por que que não é normal como os outros? E eu digo para você, porque Deus quer revelar a glória dele nessa área aí. Então coloque isso diante do Senhor. Nessa noite, nesse momento. E diga a ele: Senhor, me lava. Eu quero me lavar. Eu tomo pela fé essa água que vem sobre a minha vida e me lavo nela. Lava essa área da sua vida na água que Deus está liberando sobre você nesta noite. Lava-me, 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 lava-me. Nesta unção, nessa graça, nessa liberação do Senhor para a tua vida aqui. Em nome de Jesus. Vem Espírito de Deus. Água viva, água limpa. Água que o Senhor tem enviado a nós. Senhor, nesta noite, transforma esse lugar aqui num tanque Siloé. Enviado. Um tanque. Tanque de Siloé, nessa noite, nesse lugar aqui. Oh! Tem água viva. Água viva do Espírito. Água viva do poder de Deus para a sua vida. Água viva. Água viva, água viva, água viva. Onde você pode se lavar? Nessa água que Deus envia você. Jesus nos manda para a fonte, mas Ele mesmo preparou a fonte. Ele mesmo está por trás de Siloé. Água viva, lava no Senhor. Espírito Santo de Deus, guia-nos, guia-nos, guia-nos no Espírito, nesta fonte, para nos lavar e nos lavar e nos lavar e nos lavar. Nova visão, nova vida, novo tempo, nova estação em sua vida. Em fé, eu libero esta palavra nesta noite. Inicia agora um novo tempo na sua vida. Inicia neste momento, nesta noite, uma nova estação em sua vida. Há uma água que te lava nesta noite e vai te trazer visão e entendimento. Luz de Deus vai começar a raiar. Você vai enxergar as coisas como elas realmente são. Você vai ver. Benditos os olhos que veem na presença do Senhor. Nesta noite começa. Nesta noite começa um novo tempo. Um tempo de liberdade. Um tempo de liberdade. Onde você não podia correr, você vai correr. Onde você não enxergava o caminho, você vai enxergar o caminho. Onde você não discernia bem, você vai discernir. Começa agora. Eu libero e ativo esta palavra e declaro que ela está em operação agora na sua vida. Esta unção te toca nessa noite, em nome de Jesus. Recebe sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Nessa noite começa um novo tempo em sua vida. Oh!